pedir a você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 19. Antes de eu ler esse texto, eu queria fazer uma pergunta para você, que você prestasse atenção junto comigo aqui. A pergunta que eu te faço é: quem é? Quem é? Não o quê? Quem é de fato? Quem é de fato o Deus da minha vida? Quem é o seu Deus? Todo ser humano tem Deus. Todo ser humano. É da nossa criação. Quando fomos feitos por Deus, Ele botou dentro do nosso coração como se fosse um altar ali. Nós temos dentro do nosso coração um vazio, um local que, de um jeito ou de outro, um Deus vai ocupar aquele local. Se não for o Deus verdadeiro, um outro Deus vai estar. Então, a minha pergunta é, já que todos têm Deus, alguma forma de Deus, por isso que eu não gosto de falar com os outros, Deus te abençoe, Deus, eu falo Jesus, porque Jesus define quem é o meu Deus, que eu sou cristão, porque eu posso falar Deus e o muçulmano vai falar o quê? Ô Deus, só que o Deus dele é Alá, o meu é Jesus. Né? Você pode falar para um budista e ele vai falar Deus, e o Deus dele é outro. Então, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus de fato? De outra forma, pergunta: quem ocupa o trono do seu coração? Quem ocupa, quem está em primeiro lugar na minha vida, na sua vida? Se a gente responder com sinceridade essa pergunta, isso pode liberar promessas de Deus, assim, extraordinárias, como você vai ver agora que aconteceu nessa história. Então, com base na história desse que é o nosso pai, o pai da fé, com base neste momento mais importante e definidor na vida de um dos homens mais importantes, Abraão, vamos ver, não é, o que aconteceu e como ele definiu quem era o Deus dele. Gênesis 22, está aí? Achou aí ou não? Assim ou não? É mesmo? Está aparecendo não, hein? Parecendo que está todo mundo com a mão no colo. Tem pelo menos um celularzinho aí, uma porcariazinha dessa aí? Ou tem Bíblia aí mesmo? Tem Bíblia aqui? Deixa eu ver, Bíblia de papel. Ó, rapaz, tem umas seis aí. Está vendo? Ó, que maravilha, hein? Tá. E tem celular com Bíblia aí? Deixa eu ver. Tem, até com luz, ó. Maioria dominante, hein? Meu Deus, você está lascado. Você virou uma máquina, cara. Você virou uma máquina. Você não sabe nem achar mais, né? Não sabe onde é que está, porque vai lá no, né? Vai lá no. Puxa vida. O que será daqui a algum tempo? Mas eu não resisto, não, irmão. Aqui, eu tenho o meu também. Está aqui, não é? Eu uso para telefonar. O resto eu nem sei do que se trata, né? Mas tá bom, vamos lá, vamos ler. Pega aí, dá uma lida aí. Vamos fazer audiovisual, não é? Não só ouvir, mas ver. Passado algum tempo, eu estou lendo na NVI, Deus pôs Abraão à prova. À prova por quê? Teste. Teste. Qual o teste? Quem está no seu coração? Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Quem está no trono do seu coração? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Queridão, deixa eu te falar aqui, eu fico querendo ler logo, mas deixa eu te dizer, prova é bom pra caramba, viu, gente? É prova que faz a gente passar de ano. A gente não gostava da prova, não gosta, mas é a prova que é a prova. Só fazendo a prova é que você pode aprovar. É só fazendo a prova da OAB, que é um desespero, que faz você um advogado. É a prova que é a prova. Então, você só vai ser aprovado se você aceitar a prova. Tudo bem, aí na hora da prova você foge. Você vive fugindo de prova. O que significa? Está estacado, está parado, está empacado naquele nível que você está, porque não passou de ano. Não foi aprovado. Abraão queria ser aprovado, não ligou da prova. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão em prova, dizendo: Abraão. E Abraão respondeu: estou aqui, Senhor. Amigão, amigo, eles eram muito amigos. Então disse Deus: tome seu filho. Deus não falou, ó, é prova, hein? Não, normal, vida normal. Tome o seu filho, veja agora aí o aposto, seu único filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Então, pega o seu único filho, que você ama tanto, e vá para a região de Moriá. Oba, acampamento, passear com meu filho, Deus quer que eu seja um bom pai. Talvez essa seja a prova. Não, aí ele diz assim, sacrifique-o ali. Você entende o que significa isso? Mate com uma faca. Enfie a faca no seu filho. Sacrifique-o ali como holocausto. Não mate em terra, não. Mata e queima. Põe numa fogueira e queima até virar cinza. Eu não quero que sobra nem osso, porque você não vai ter túmulo do seu filho para vir chorar. Mata o seu filho e queima o seu filho, até não sobrar um ossinho, num dos montes que eu vou te indicar, ainda vou te dizer o lugar da morte. Na manhã seguinte, não foi no mês seguinte, não foi no ano seguinte, não foi 3 dias para pensar, Deus falou com ele de noite, na manhã seguinte, ou seja, imediatamente. Caramba! Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaac, seu filho. O menino tinha ali uns 14 anos de idade, 12, 14, 13, 15, a gente não sabe exato. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que agora Deus já tinha mostrado, aquele monte. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, porque eles podiam querer impedi-lo. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e meu filho vamos até lá. Depois de adorarmos, ou seja, vamos fazer um holocausto, nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Então ele foi levando aqui o braseiro, né? Tipo aquelas latinhas de assador de queijo na praia, né? Foi com ela ali e o menino foi levando a lenha. E ele a facona aqui. Ó. Pronto, estão andando lá, vê a cena. Zé, vê a cena. E caminhando os dois juntos, Isaac, andando, falou para o seu pai. Meu pai, fala, filhão. Respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. A faca também eu estou vendo, né? Mas onde está o bichinho? O bichinho aí que vai morrer, o cordeirinho. Cadê o cordeiro que é para morrer? Respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro. Não temos. Mas ele vai prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha o que ele já foi falando. Primeiro ele falou, nós iremos e voltaremos. Ele não disse, eu voltarei. Ele falou, voltaremos, eu e o menino. Ele disse para o filho, não tem cordeiro, mas eu tenho certeza que Deus vai prover um. Bem, ele não sabia. Ele apenas confiava. Os dois continuavam a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac, não é? E colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para matar, sacrificar seu filho. E o menino, ó, fechou o olho. Não entendia, não tinha como fazer nada, está amarrado, não entendeu aquela brincadeira de amarra aqui, amarra ali. Quando ele viu, ele estava lá. E ele falou, caramba, eu sou o cordeiro. Meu pai ficou doido. Meu pai não gosta de mim. Meu pai me odeia. Deve ter sido aquela mentirinha que eu falei. Deve ter sido a vidraça que eu quebrei com a bola. Deve ter sido aquela desobediência. Meu Deus, eu não sabia que meu pai era bravo assim. Estou assado. Nem frito, porque não tinha óleo, tinha assado na churrasqueira. Estou assado. Mas quando ele vai matar seu filho, o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, do Senhor com letra maiúscula, ou seja, provavelmente Jesus mesmo, o anjo do Senhor o chamou e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, sempre Abraão está pronto. Olha a importância de você saber ouvir a Deus. Se você ouvir, não ouve Deus, você matava seu filho, hein? Ele estava ali, ó, eu imagino que ele estava em oração, fala, Senhor. Mas ele está fazendo tudo, porque falou, eu tenho que obedecer, mas orando, Senhor, cadê o cordeiro? Assim, voz baixa, Senhor, cadê o cordeiro? Não tem cordeiro, é meu filho, mandou matar, eu vou obedecer. Obedeço ou não obedeço? Obedeço ou não obedeço? Meu Deus, o que, que é isso? Como é que Deus pode fazer isso? Ah, eu vou matar. Eu vou matar porque eu já sei qual que é a brincadeira. Diz Hebreus, ele falou assim, eu vou matar e Deus vai ressuscitar meu filho. É para ficar bacana, eu vou matar. E o bicho pegou a faca e quando ele foi, quase que como se o anjo segurasse o braço dele, noutra passagem diz que Deus reteve a mão dele mesmo. Ele diz assim, não toque no rapaz. Disse o anjo, não lhe faça nada, acabou a brincadeira. Por quê? Agora sei. Pôs em prova, passou na prova. Agora sei que você teme a Deus. Gente, temer a Deus é muito mais do que temer a Deus. Igual todo mundo teme a Deus. Não, eu temo a Deus. Eu temo a Deus, mas não obedeço. Não faço nada que Ele manda. Estou nem aí porque Ele pede. Ele fala, faz isso, eu não faço. Faz isso, não faço. Faz isso, não faço. Faz isso, não faço. E não, eu temo muito a Deus. Ah, pá, porque eu gogó. Por quê? Teme a Deus é quem obedece a Deus, ainda que o que ele peça seja o mais terrível pedido. Dá todos os seus bens para os pobres. Eu temo a Deus, mas não dou. Então, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou. Quem tema, não nega. Como é que eu posso falar não para Deus, não para o Senhor? Não, Senhor, não, Senhor. Como é que pode ter a palavra não para outra palavra que é Senhor? Para alguém que eu chamo de Senhor, só posso falar o quê? Sim, Senhor. Não, Senhor. Não, Senhor. É, agora eu sei, né, que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e olha o que ele tinha falado. Isso é por isso que ele é o pai da fé. Ele falou, Deus proverá. Ele abriu os olhos e viu ali, ó, de repente, quando tudo para, um bichinho faz... Ele olha, o bichinho está agarrado ali. Fala que não foi uma ovelhinha bacana minha. Perfeito, treinei a tarde inteira para fazer esse aqui. Não vou fazer de novo, porque aí você vai ver os defeitos. Mas olha só, ele viu um cordeiro preso pelo chifre no arbusto. Ele estava agarrado ali. Foi lá pegá-lo, botou no lugar do filho e, ó, e o sacrificou no lugar do seu filho. Isso lembra alguma coisa para você? Lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? Hã? Jesus foi sacrificado no lugar de quem? Nosso, não. Não foi no nosso. Foi no meu. Foi no seu? Então fala, foi no meu que no nosso. Não foi nosso, foi meu. Eu que tinha que morrer. Você também, mas não é nós. É um por um. Porque Isaac ia morrer, gente. Mas o cordeiro foi morto no lugar dele. É Jesus, é a figura aqui. Ó, não é? Abraão deu àquele lugar um nome. Ele chamou, o nome é o Senhor proverá. Jeová Jirê. Já ouviu falar de Jeová Jirê? Ah, eu já ouvi por aí, Jeová Jirê, parece que é o Deus que abençoa. Não, é o Deus que provê, eu não tenho, aparece. Ele provê, o Senhor proverá. Por isso, até hoje, lá se chama o Monte do Senhor proverá. O Monte do Senhor proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão. Então, por que Abraão obedeceu? Depois, Deus chega e fala com ele, Abraão, ele, sim, Senhor, de novo. Não matou o filho, mas provou, passou na prova, não passou? Quem passa na prova ganha alguma coisa, não ganha? Passa para o segundo ano, obtém o título dele, é aprovado no concurso, passou na prova. O que, que a gente ganha quando obedece a Deus? Ele diz assim, Deus disse, juro por mim mesmo. Meu amigo, esse juramento aqui, jurar por Deus, ele diz, eu juro por mim. Declara o Senhor. Que por ter feito o que fez. Sabe, Deus nos abençoa não é porque a gente deseja, pelo que a gente intenciona, mas é pelo que a gente faz. Ah, não, eu queria, mas não fiz. Ah, eu gosto tanto, mas nunca faço. Intenção está assim no inferno. Está assim de bem intencionado. Ele diz, por ter feito o que fez. Deus fala, pelo fruto Ou seja, o que você faz é que eu sei que você é. Por ter feito o que fez, não me negando seu filho, único filho, esteja certo. Ah, irmão, olha, só isso que a gente precisa na vida da gente. Esteja certo de que eu o abençoarei. E farei agora seus descendentes, ou seja, os filhos que esse menino se ia matar, que não morreu e agora vai poder ter filho, porque ele vai crescer, vai ficar com 20 anos, vai casar e vai ter muitos filhos. Os descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. Sua descendência conquistará cidades. Ele é o pai dos judeus, dos filhos de Israel. Israel é uma nação abençoada? Nem te falo o quanto. Então, ele diz, desde lá atrás, ó, por causa de um pai do pai do pai, serão tão numerosos, sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, eu vou abençoar você, seus filhos, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, sua descendência será abençoada. Como é que você vai ter certeza que o seu filho vai ser abençoado? Como é que você vai ter certeza que o seu filho não vai cair na droga? Como é que você tem certeza que amanhã você não está visitando seu filho num presídio? Como é que você acha que o seu filho vai ser bem-sucedido profissionalmente e não vai morar em casa até os 50 anos de idade, você dando mesada para ele, ele te pesando? Como é que você sabe que seu filho vai dar bem num casamento? Como é que você sabe que seus netos vão ser homens de bem, suas netas lindas, seus bisnetos vão ser meninos maravilhosos e se tornarão grandes? Como é que você sabe disso? Ele diz, porque você me obedeceu. Quer que a sua família seja abençoada? Obedece a Deus. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Esse texto aqui obriga a gente, obriga a gente fazer uma pergunta muito difícil. Qual é a pergunta difícil que você fez, mas não fez? Mas está aí dentro de você. Por que que ler um texto desse incomoda tanto? Ou então a gente tira da cabeça e fala assim, ah, é conto de carochinha. Por quê? Porque tem uma questão que está dentro da gente. E a minha pergunta é, por que razão Deus, amor, Deus bom, mandaria um pai? Manda, é ordem, ameaçadora. Por que Deus mandaria um pai levar seu filho até um monte para matá-lo, a facada e atear fogo nele? Não parece coisa de maluco? Se você souber, né? Se você souber que alguém pegou o filho dele, levou para um monte, matou a facada e depois queimou o corpo, você vai dizer o quê? Um monstro. Nós chamamos o quê? Monstro. É um monstro. Por que Deus manda? Um dos homens mais especiais da história, ele mandou, não era teatrinho. Por que Deus mandou um pai fazer isso com o filho? Não parece, a princípio, uma loucura, gente? Parece. Então, presta atenção. Tem uma coisa doida de importante aqui. Para Deus fazer uma coisa tão louca, é porque tem algo que é radical demais que nós temos que aprender. É forte demais isso que eu vou te falar hoje. Eu vou te falar uma coisa forte demais. Por que Deus queria matá-lo? Se Deus tinha prometido que daria um filho para ele, que do filho faria um povo. Bem, ele vai estragar a promessa, quer dizer, além de tudo é mentiroso. O único filho, como é que eu vou ter descendência se eu não tenho mais filho? Mentiu para mim, me enganou, está me destruindo. Sabe? Por quê? Por que que esse menino que nasceu debaixo de milagre? Você lembra com quantos anos de idade Abraão tinha para ter esse menino? Ele tentou a vida inteira e a mulher dele era estéril. Ele tentou. A mulher era bonita, a mulher era meia-idade, a mulher começou a ficar velhinha, a mulher ficou velhona, a mulher já estava assim, né? Mais que velha, já nem lembrava mais o que era ovular ou qualquer coisa disso. E aí Deus fala assim, ah, você vai ter um agora, vai ter um filho dessa senhora aí. E ele teve relação com ela e ela engravidou. ele conseguir ter a relação foi um milagre suado, e ela engravidar foi um milagre assim, desesperador, porque eles não podiam mais, um casal de idosos. Agora, imagina um casal de idosos que nunca teve filho, tem aquele filho, eles vão gostar do menino? Não vai gostar não, gente, vai pirar o cabeção, vai ficar apaixonado, mas tem razão, ué. E não é a coisa mais linda de um pai amar seu filho? Claro. Imagina que alguém na velhice consegue ter um filho e o menino é papai, papai, ô papai, papai, anda aí de cavalinho. Se papai andar de cavalinho, levanta nunca mais, filho. É velhinho assim, né? Imagina, papai, papai, aquela coisa. O cara ficou doido. Parar de brincar, porque vocês não estão prestando atenção. Estou falando trem sério, rapaz. Se o Marcos riu, gente, é porque o trem está feio aqui. Eu vou parar, Marcos. Parei. O Marcos riu. Sabe? Por quê? Eu vou dizer para você, ele ficou apaixonado pelo filho dele. Tem mal nisso? Nenhum mal. Mas sem perceber, e é sempre assim, devagarinho, sem perceber, ele começou a colocar Deus numa posição de lado. Deus foi indo para o cantinho. Deus era tudo, agora Deus é tudo menos um pouquinho. Depois ele empurrou Deus mais um pouquinho, vem cá, filhão. Depois mais um pouquinho, vem cá, filhão. Depois mais um pouquinho. Sabe aquele sítio que você compra, falando assim, não, mas eu vou continuar indo na igreja. Aí você depois fala assim, não, eu só não vou domingo de manhã, mas eu saio depois do almoço. Não, agora é o seguinte, eu não vou domingo de manhã, mas eu vou um domingo sim, um domingo não. Não, eu vou domingo de manhã, eu fico no sítio. Domingo de manhã eu fico no sítio. Depois, agora é o seguinte, uma vez por mês eu volto para o culto da noite. Nunca mais fui. Estou no meu sítio. É meu sítio. É meu sítio. Assim era o filho dele. Ele começou a colocar Deus e começou a sentir algo estranho dentro dele. Sabe por quê? Aquele amor que ele tinha por Deus. Aquele relacionamento que ele tinha antes por Deus, que era intenso, real, começou a esfriar. O relacionamento começou a esfriar. Por quê? Porque começou a esquentar para outro lado. Começou a esquentar demais. E a vida espiritual dele começou a secar, começou a piorar. Algo estava roubando o lugar de Deus no coração dele. Mas um dia, Deus diz para ele, mata seu filho. E aí eu tenho que fazer uma segunda pergunta muito importante. A primeira é, por que Deus faria isso? Mas a segunda pergunta que eu tenho que fazer aqui, muito importante, e não é bobeira, ficção, é real. Põe na sua vida real hoje. Põe na sua vida real. Se fosse você que recebesse essa ordem, como você reagiria? Como é que você imagina? Você não vai receber. Mas se você recebesse, como você reagiria? Tenta pensar. Numa boa. Não vem dar uma de bacana, heróizão, claro que eu farei igual. Se a ordem de Deus já era estranha para mim aqui, a reação de Abraão para mim não é estranha, não. É impressionante. Não é impressionante, gente? Quem acha que é impressionante? Quem está acordado aí acha que é impressionante? Neto, você tem braço ainda? Olha lá, impressionante, né, Netão? Gente, é impressionante. O texto diz que na manhã seguinte, bem cedinho, ou seja, ele levantou cedo, ele se apressou para ir obedecer a Deus. Meu Deus, por que Abraão fez isso? Por que ele obedece, obedece rápido? Por que ele não brigou com Deus? Por que ele não discutiu com Deus? Por que ele falou, não, Deus, não, vamos brigar um pouco, um mês brigando, um ano brigando, espera um pouco, Deus. Não, ele foi na hora. Isso aí, gente, olha, realmente é impressionante. Por quê? Eu acredito que ele entendeu o que estava se passando. Eu acho que ele falou assim, ih, Deus me pegou. Aquilo que eu estava sentindo, que Deus foi saindo, esse esfriamento. Eu botei o Isaac no lugar de Deus. E Deus está certo. Eu botei Isaac no lugar de Deus. E ele disse, isso não pode acontecer. Eu vou tirar esse menino do lugar de Deus. Se ele tiver que morrer, vai morrer. Se Deus livrar, vai livrar. Tchum, e foi. Foi porque ele entendeu. Ele tinha que tirar do lugar de Deus. A grande lição que a gente nunca pode esquecer, e eu peço a Deus, Deus, marca com fogo na cabeça dos meus irmãos. Tudo que vier a tornar o primeiro em nossa vida, isso é o nosso Deus. Tudo que vier a se tornar um dia o primeiro na nossa vida, esse é o nosso Deus. Se o meu casamento com a pessoa que eu mais amo se tornar o primeiro na minha vida, minha esposa é meu Deus. Se o meu ministério pastoral se tornar mais do que Deus, o ministério pastoral é meu Deus. Se o meu dinheiro se tornar mais importante do que Deus, e eu faço coisas pelo dinheiro, deixando Deus de lado, o dinheiro é meu Deus. Se um filho se torna mais importante do que Deus, o filho é meu Deus. Se a minha empresa, qualquer coisa que vier a se tornar o primeiro e Deus o segundo, segundão, coladão no primeiro, esse é o seu Deus e Deus não é nada para você. Essa é a lição. Tudo que se torna a nossa fonte de segurança, nossa fonte de alegria, tudo que se torna a nossa vida já se tornou nosso Deus. Aquele menino era a alegria dele. Antes era Deus, falar com Deus, agora é brincar com o menino. Aquilo é minha alegria, é o meu Deus. E Deus não aceita, irmão. Anota aí, Deus não aceita ser o segundo, ele tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro na nossa vida. Não porque ele seja um megalomaníaco, louco, já falei isso, mas porque ele nos ama. Ele ama a gente e ele não deseja ver a gente adorando um Deus falso, cavando cisternas rotas. Cava, cava, cava e não dá água. Ele é a fonte de vida. Você quer ser feliz com o filho nunca vai te fazer feliz. Você quer ser feliz num casamento, o casamento nunca vai ser feliz. Você vai botar sua felicidade nas riquezas, perdeu um pouco, você morreu, você já era. Ele faz isso porque nos ama, ele fala, só eu que não mudo, só eu que posso dar a mesma felicidade. As outras coisas vão ter, vai ter casamento, vai ter empresa, vai ter dinheiro, vai... mas se eu for o primeiro, tudo se ajusta, mas se outro for o primeiro, tudo atrapalha. E essa pessoa vai ser infeliz, vai ser frustrada. Eu amo tanto que eu tenho que dizer não. Ele amava tanto Abraão que falou, Abraão, não quero ver você perdendo aquilo que eu dei para você, uma vida abençoada. Deus disse assim no livro de Jeremias, que nós acabamos de ler na leitura do 4x4. Ele diz, o meu povo cometeu dois crimes. Dois crimes. Crime número um, me abandonaram. Me abandonaram a mim, abandonaram a mim. A fonte de água viva. A quem único que é capaz de matar a sede e fazer um homem feliz, feliz. Me abandonou. Abandonou Deus, como Abraão fez, e cavou suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não tem água. Então, Isaac era um poço seco, não vai dar água. Você não vai ser feliz com Isaac. E para ter Isaac em primeiro, você me jogou para longe. Você pode ter o Isaac, mas eu em primeiro. Aí você é feliz comigo, porque é feliz comigo? Aqui, ó. Eu não quero isso para ninguém. Mas eu vejo mulheres que o marido abandona, porque troca por uma sirigaitinha aí de saia curta, não é? E larga ela. Ela quer morrer, a vida acabou. Eu sei que é uma dor horrível, eu sei que a traição é terrível, eu sei que é uma desgraça, eu entendo. Eu sei o que é isso. Mas deixa eu dizer... Querer morrer, não. Dizer que agora eu não tenho vida, não. Sabe por que isso acontece? O marido estava em primeiro. Mas se Deus é sua alegria, o marido está aqui maravilhoso, bem, eu perdi o marido, mas eu tenho o primeiro aqui. Eu sou feliz em Jesus, não no marido. Ah, eu sou rico, perdi tudo, uma bolsa, um problema, um confisco. Não, vai ser duro ser pobre, mas feliz eu sou, porque ele é o primeiro. Agora, quando eu ponho outro, se esse Deus cai, eu acabei. Deus sabia isso, falou, Abraão, não faz isso, Abraão. E Abraão volta e se torna o grande homem do Velho Testamento. Por quê? Porque Deus está dizendo para toda a humanidade, e para mim e para você, só Ele é a fonte de vida e verdadeira felicidade. Não é a família que faz a gente feliz, apesar da família ser a coisa mais preciosa que nós temos. Não é o casamento, não é a carreira profissional, apesar de ser uma aventura, é bacana ser promovido, começar a ganhar dinheiro, é maravilhoso. Mas não é isso que faz a gente feliz. Essas são cisternas rachadas, que não vão, sabe? E quando a gente deixa Deus para trás e vive cavando outras fontes, na esperança de encontrar vida, alegria em tudo que eu tenho, não vai satisfazer, nunca vai preencher. Esse é um fato na vida de todo mundo. Esse é um fato. É por isso que o Salmo 37, se você quiser abrir e ler, 37, verso 4 e 5, esse salmo é tão importante. Se você puder ler enquanto eu bebo a água aqui, abrir aí, dá uma lidinha, vai lá. Eu acho que mexer o dedo você ainda aguenta hoje à noite. 37,4. Eu acho que descruzar o braço não vai dar friagem aqui, que aqui não está tão frio. Você pode descruzar o braço e abrir sua Bíblia. Você pode fazer um exercício na folha ou até ali, ó, não é? Sua bateria não está acabando, vai lá. Então diz assim: deleite-se, delícia, deleita, seja feliz no Senhor, põe Ele em primeiro lugar e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega teu caminho, sua vida ao Senhor. Confia nele e ele agirá. O Salmo diz, deleite-se, põe Deus em primeiro lugar. E ele vai fazer com que o segundo, terceiro, quarto, quinto seja o seu sonho. Te abençoa. Uma vida abençoada, Deus tem que ser o primeiro. Para ter uma vida abençoada em qualquer sentido, familiar, financeira, espiritual, relacional, criatividade, sucesso, Deus em primeiro lugar. Ele abençoará, está escrito aqui, e ele atenderá, olha só, o desejo. O desejo, você deseja isso? Ele fala, me põe em primeiro, que eu te dou. Agora, quando Deus não é o primeiro, seca tudo. Por isso, muita gente vive a vida que a gente fala, come o pão que o diabo amassou, parece que rema na areia. A vida é pesada, a vida é dura, parece que está carregando peso, tudo é difícil. Vai lá no seu coração e vê. Deus é o primeiro. É mesmo. Você mataria seu filho se ele pedisse? Esse é o teste. Você abandonaria tudo? Você não importaria? Você abriria a mão do seu marido? Você fecharia sua empresa se ele te pedisse? Eu me lembro de um meu concunhado, um dos maiores comerciantes de legumes do Ceasa. Muito dinheiro, muito próspero. Se converteu. Se converteu a Cristo, aqui nessa igreja. Entregou a vida de Jesus, um homem muito próspero. Passado algum tempo, ele procura a mim, ao pastor principal da igreja na época, e fala assim, o meu negócio é todo desonesto. Não tem nota, eu sou atravessador, tem sonegação, tem isso, tem aquilo. O que, que eu faço? Aí, não pode isso. Se eu não pode isso, eu tenho que fechar o negócio. Tá aí, fecha o seu negócio. Bem, eu vou perder tudo. Fecha. Fecha o seu negócio. E fechou. E largou tudo para lá. Vendeu, deixou para lá e perdeu. Não tinha mais nada para fazer. Ficou aí procurando. Ele falou assim, mas e se eu, ao invés de vender, se eu agora for o que não tem atravessador. E se eu arrumar terra, plantar o que eu quero plantar e eu vender, eu vou ganhar menos, mais. Olha a história de bênção, de prosperidade aqui. Você não tem ideia. E o que Deus tem feito na realidade, aqui, ó, nisso aqui, ó, faça, põe Deus em primeiro lugar, faz doideira, e Ele te abençoará. Quantas histórias assim, quantas histórias. Eu me lembro a história famosa aqui de Belo Horizonte, quando um dono de um grande posto no anel rodoviário, talvez o posto de maior litragem do estado de Minas, só caminhão, só frota, todo mundo botava nesse posto, né? O cara converte, entrega a vida a Jesus. E ele fica ali caminhando, tem experiência da porta, e vai caminhando e descobre, estou sonegando, tudo errado, né? E principalmente eu roubo os patrões. Por quê? Porque todos aqueles caminhoneiros falavam assim, ó, me põe 100 aí e me dá uma nota de 150. E ele, ó, notona de 150. Por isso que todo caminhoneiro parava é lá. Por quê? Porque lá ele roubava o dono da empresa. O que, que ele faz? Ele converte e fala assim, ó, aqui agora não tem mais nota fria, não tem mais medida errada e não dou mais nota. É 100, é 100. O que, que aconteceu? Ninguém mais. Ficou as traças. As traças, um mês, dois meses, três meses, falou, vai voltar nada, um ano, fechou tudo, não tinha mais. A distribuidora falou assim, oh, vamos te descredenciar, você não compra, ninguém vai mais, zero. Ele falou, eu vou vender meu posto, botou uma faixa lá enorme, vende-se. Está lá. Um dia uma Mercedes-Benz encosta lá para abastecer, por acaso, tanque no zero. E o cara desce do carro, o frentista está ali e fala assim: ah, mas está vendendo aqui esse posto? O posto é tão grande, tão famoso. Fala assim: ah, o chefe aí ficou doido. O dono ficou doido, mandou não dar mais nota. Ah, vocês davam nota? Ah, aqui era tudo com nota. 100 era 150, 200, 250. E era direto. E ele não dá mais. Não dá mais. Não dá mais nota aí. E olha o que está acontecendo. Está perdendo tudo, é um bobão. E olha aí, vai ter que vender o posto e tal. Bem, acontece que aquele cara era o presidente do sindicato, dos caminhoneiros aí, de tudo, não é? E o cara, na reunião do sindicato, falou: você acredita que o posto tal está quebrando e tal, porque ele nega a fazer aquilo que a gente mais detesta? Todo mundo ficou sabendo, as empresas todas, sabe o que fez? A partir de hoje, só reembolsaremos abastecimento nesse posto. Fila no posto dele, fila, fila. Agrada-te do Senhor, passa no teste, e ele atenderá os desejos do seu coração. Você acredita que Deus é assim? A vida de Abraão mostra isso. Abraão, porque o Senhor não me negou seu filho, eu te digo, eu te abençoarei. Sua descendência, os netos, dos bisnetos, para sempre será abençoado. O povo judeu sofre pena, mas é dono de tudo que tem por aí. Tudo que é sistema financeiro, tudo, é um povo abençoado. Até hoje, gerações, milhares de anos, a palavra que Deus deu a um homem que o obedeceu. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Leva a sério a palavra temor do Senhor. Leva a sério a palavra meu Deus. Leva a sério a palavra dono da minha vida. Leva a sério os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Pelo contrário, são caminhos de obediência. É por isso que eu declaro dízimo, por exemplo, que o pessoal foge dele igual de fantasma. Dízimo não é lei, dízimo é vida. Dar o dízimo é abrir a torneira, é jorrar. Não dar o dízimo é envenenar sua fonte. Em todos os sentidos, eu não estou aqui para falar de dízimo, nem estou, só porque o assunto está na minha cabeça, estou falando de outra coisa. Então, a pergunta que eu digo é: quem é o seu Deus? O que está ocupando o trono do seu coração? Essa é a questão. Você já subiu no Monte Moriá? Já subiu? Agora, sem demora, vamos para o outro lado. Eu gosto sempre do contraste. Passa-se alguns séculos e agora Jesus chega aqui na Terra. Era Abraão lá atrás, agora é Jesus. Aí uma pessoa, um jovem rico, chega para Jesus e fala: mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Eu quero ser seu discípulo, eu quero ser salvo. Ele falou assim: que maravilha, obedeço. Eu obedeço todos os mandamentos, eu sou perfeito, sou um cara legal, e o Senhor fala que ele era mesmo. Aí ele diz assim: só uma coisa te falta, então. É só uma coisa. Aí a gente poderia dizer: e pôs o Senhor à prova. Pôs o Senhor à prova Abraão, pôs o Senhor à prova o jovem. Falou assim: uma coisa só, vende tudo que você tem, mata seu filho, vende tudo que você tem, dá aos pobres, fica sem nada e me segue. Mata seu filho, fica sem neto, fica sem promessa e me segue. É eu ou as bênçãos? Sou eu ou é o dinheiro? Igualzinho o caso, idêntico. Esse aqui fala: sim, Senhor, abençoado para sempre, história. Esse aqui disse: não. Diz assim, e ele disse: não, muito obrigado. E diz que ele não obedeceu o Senhor e foi embora triste, porque ele era muito rico. Ele escolheu o Deus dele. Qual é o Deus desse? Provado, Deus. Qual é o Deus desse? Provado, o dinheiro. Ele nega a vida eterna, ele nega a eternidade, a sua salvação, ser discípulo de Jesus, porque ele não podia passar num teste. Você acha mesmo que Deus queria que ele fosse pobre? Compara aqui. Deus queria que Abraão não tivesse filho? De jeito nenhum. Deus tinha um plano. Deus quer que todo mundo seja pobre? Então, todo mundo tem que ser franciscano para ser crente? É voto de pobreza? Não, não tem nada a ver. Deus estava pronto para fazer a mesma coisa com esse cara aqui, mas ele não estava pronto para dizer sim para Deus. Perdeu tudo. E você? Eu pergunto para mim todo dia, eu nunca falo você como se fosse você, é como se tivesse um espelho aqui. Eu estou falando: e você, Paulo? Vocês não estão aqui. E você, Paulo? Um dia, na empresa que eu trabalhava, não é, eu fui chamado à sala e fui promovido. Nossa, que promoção, meu sonho. Trabalhei 16 anos para isso. Fiz mestrado, viajei, ralei noite e tal. Consegui a posição que eu queria, no lugar que eu queria. Tudo do melhor, era o sonho. Eu falei, agora estou feito. Beleza, fui lá, viajei, fui para outro país, ver casa, ver tudo e tal. Quando eu estou voltando no avião, não é? Business class, de noite lá, estou feito e tal. Deus veio aqui no meu ouvido e falou assim, chegando lá, vai lá no seu escritório, faz uma carta de demissão e sai do seu emprego. Fazer o quê? Você vai ser pastor. Onde? Na sua igreja. Aquela igrejinha? Naquela igreja, você vai ser pastor. Pastor? Pastor daquele povo que não quer saber de Deus, daquele povo que não tem seriedade, daquele povo que... Pastor, você vai ser pastor. Prova. Soltei meu cintinho de segurança ali, não é? Joelhei. Virei de costas, ajoelhei. Praticamente eu vim a viagem inteira ajoelhado. Falando, Deus, eu estou ouvindo ou isso aqui é o diabo? Amarro ou não amarro? Mando fogo? Isso é o diabo aqui? Sabe o que eu fiz, irmão? Chorei a viagem inteira. Voltei, procurei meu chefe. Carta de demissão. Aqui, senhor, ó. Não, faz o seguinte. Eu sei que você é pastor, quer ser pastor. Então é o seguinte, você trabalha comigo. Segunda, terça, quarta e quinta. Eu te dou até um aumento. E você trabalha sexta, sábado, domingo na igreja. Tá bom? Eu falei, não, não dá. Então tá bom. Você trabalha todas as manhãs, eu não abaixo seu salário, nada. Você só vem à tarde. Todas as manhãs, sábado e domingo. Deus falou comigo, mata e queima. Eu falei, cara, para de fazer isso. Eu te respeito, eu te adoro, você é meu amigo e tal. Não, eu não posso. Aí depois ele falou, então tá. Eu falei, então me manda embora. Te manda embora o quê, rapaz? Você vai pedir demissão, não vai ganhar nada. Eu ainda tive que sair sem nem sequer aquela saidinha ali. Aí, eu sei que eu estou debaixo de uma bênção, que essa igreja está debaixo de uma bênção, que nós somos uma descendência abençoada. Não se impressiona da gente vir na quinta-feira e ter nosso grupinho, não. Isso aqui é minha célula da quinta-feira. É uma delícia aqui, porque Deus está nos explodindo de crescer. Sabe quantas células nós já somos no Brasil, pelo DNA? 260 mil células. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas crentes frequentando as células que, através da IBC e do DNA, já se abriu nesse país. Nós vamos ganhar o país. Eu ainda sei que nós vamos ser a maior igreja do Brasil. Eu sei que você é um grande crente, vai dar muito fruto. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida. Você pode estar aí ainda nas suas experiências de porta, caminho, porta, dando ainda com portas fechadas, mas eu sei disso, Alexandre. Qual que é Fabrício? Tudo, aqui é só bênção. Eu sei, é fé. É fé, é uma visão. Eu vejo que está lotado. Para mim, eu venho todo dia, eu vou lá pregar para aquela multidão da central. Porque eu sei o que Deus está fazendo. Porque é a mesma bênção. Minha mensagem para você é, qualquer coisa que for primeiro da sua vida é o seu Deus. Qualquer coisa. Então, sabe, pensa, como é que Abraão voltou para casa, gente? Voltou para casa, ele matou ou não matou Isaac? Matou. E como é que ele voltou para casa? Feliz, transbordante, pesado de bênçãos. Como é que aquele menino, aquele moço rico voltou para casa e disse, e ele foi embora triste. Triste. Essa é a escolha nossa, gente. A gente pensa que é isso aqui que vai dar alegria. Instantaneamente, o menino já virou triste, riquíssimo e triste. Por quê? Ele sabia, joguei fora a minha vida. E esse aqui voltou para casa feliz e abençoado. E tudo aconteceu na vida dele. E você? Aqui, ó, faltam 5 minutos para você ir embora para casa. Como é que você vai embora para casa hoje? Triste ou feliz? Você vai voltar para casa com o seu ídolo ou vai voltar para casa com Deus no seu coração? Você vai voltar para casa perdido ou vai voltar para casa dentro do plano de Deus? Um plano eterno, abençoador. Você vai ter dinheiro como sua única posse ou você vai ter Deus, eternidade e as heranças celestiais com tribulações e lutas. Como você vai para casa hoje? Como você vai? Triste, dominado por uma divindade maligna chamada dinheiro, ou você vai para casa livre, abençoado, dominado e conquistado por um Deus de amor que só quer te abençoar? Quem é o seu Isaac?